Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Duran Escudo de Carvalho. E se você quiser fazer como o Duran e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie. Bom podcast!
Eu não acredito que 97% das mulheres já foram vítimas de assédios em meios de transporte. O dado da pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Patrícia Galvão e pelo Instituto Locomotiva, com apoio do Uber, confirma o que as mulheres à nossa volta costumam dizer. Toda mulher tem história de violência para contar. No ônibus, no metrô, no trabalho, em casa. Aliás, durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou muito. Segundo os registros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os atendimentos para mulheres vítimas de violência aumentou em 44,9%. Em abril de 2020, o Ministério Público de São Paulo soltou uma nota com a afirmação, abre aspas, a casa é o lugar mais perigoso para a mulher, fecha aspas. Isoladas com seu agressor, elas têm ainda mais dificuldade de pedir socorro. Quase 7 em cada 10 casos de feminicídio foram praticados sob o teto da vítima. Os dados e as histórias de cada mulher que conhecemos nos colocam uma urgência. Precisamos falar sobre a cultura da violência masculina. De onde vêm nossos comportamentos misóginos? Em que momento da nossa trajetória naturalizamos essa violência? O Eu Não Acredito quer conversar sobre isso, sobre essa masculinidade tóxica demais para continuar aceitável. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
A nossa relação de 20 anos de amizade, hoje ela é bem menos violenta e agressiva um com o outro do que foi quando a gente começou a se relacionar como amigos lá atrás.
Com certeza.
E também do professor Mauri.
Eu prefiro pagar de fraco do que reviver essa situação que eu vivi muitas vezes na minha infância.
Com a participação do Pedro de Figueiredo.
Porque, em teoria, demonstrar sentimentos enquanto homens não é algo bem visto, né? Não é algo bem aceito, porque isso demonstraria uma certa fragilidade, né? E homens não podem ser vistos como fracos.
E da Laura Canteiras.
Na Lei Maria da Penha são elencados 5 tipos de violência, que é violência física, violência psicológica, violência moral, sexual e patrimonial. E apesar de eu ter sofrido todas, eu só fui identificar anos depois do final do meu relacionamento.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan! Exatamente, professor Mauri. Nesse Eu Não Acredito que a gente está falando mais uma vez de masculinidades e que recebemos mais uma vez o Pedro de Figueiredo e a querida Mano Laura para falarmos desse assunto.
Cara, eu acho que é extremamente relevante, inclusive, esse programa sair nessa semana, já que nós estamos próximos do Dia dos Pais, né?
E aí fica, inclusive, nossa recomendação para você ouvir o Ultra Geek 398 sobre paternidade, até para dar aquela balanceada no conteúdo sobre cultura de violência masculina.
E é até legal esse programa porque a gente acaba refletindo, trazendo para dentro e vendo como que a gente vai, a partir de agora, disseminar essa cultura, né? Como a gente vai criar as próximas gerações.
E para você que não ouviu o recadinho da semana passada, quero só reforçar, nós estamos com Eu Não Acredito de volta semanalmente, estamos de vento em polpa e o saque continua, por enquanto, pelo menos temporariamente,
quinzenal, mas aos sábados, voltou a ser aos sábados. Até porque segunda-feira tá preenchida pelo Não Acredito.
É isso aí. Toda segunda-feira agora tem Eu Não Acredito.
Praticamente todas as atrações da Rede Geek voltaram a ser semanais, menos o serviço de atendimento à cavalaria. Então tem Eu Não Acredito toda segunda-feira. A gente tem o Quarentenados toda quarta-feira. O Update toda quinta-feira. O Top 10 toda sexta-feira. E o Saque, sábado sim, sábado não. Sem contar os conteúdos da Rede Geek lá no YouTube, que também estão de vento em polpa. Se você não conhece, vai lá em youtube.com/RedeGeek. E quero aproveitar pro senhor Mauri e dar um feedback pra galera que mandou nas redes sociais falando: ah, o feed no Google Podcast não tá 100% e tal. A gente já resolveu o problema, mas ainda vai melhorar muito mais, porque estamos falando com o pessoal do Google. Logo menos teremos novidades.
Se você tá ouvindo de repente esse podcast aqui no navegador, saiba que a Rede Geek Podcast está em todos os agregadores de podcast. Então, se você assina, por exemplo, Spotify, você pode ouvir a gente lá junto com o aplicativo do Spotify.
Não precisa assinar o Spotify. Dá pra pegar o Spotify de graça.
Sim, e mas se você usa o Spotify, isso, você já pode ouvir o podcast lá também.
Tem no
se
Deezer.
Usa o Deezer, é isso aí, ouve a gente no Deezer.
Tem o Google Podcasts, dá pra ouvir também.
Ah, eu uso o iPhone, tem o aplicativo do iPhone também.
No Podcasts, lá tem.
Em praticamente todos os lugares nós estamos. E se você encontrar um lugar que não tá ainda, por exemplo, a Pocket Cast, a gente tá, mas digamos que não estivesse. Você fala: galera, vocês não estão no Pocket Cast, a gente vai lá e coloca. É, não tem problema, beleza? Avisem a gente. Lembrando que você também pode participar do nosso conteúdo. Às vezes a pessoa ouve só Eu Não Acredito e não sabe disso. O SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria, é nosso podcast de feedback, que a gente conversa com você aí do outro lado. Então, se você tem alguma sugestão de pauta, se você tem algum retorno em relação ao conteúdo, se ele te tocou de um jeito legal, se você, por exemplo, tem uma informação que pode adicionar pra gente ou ainda contradizer a gente, não tem problema, manda pro nosso WhatsApp no número 11 98765 6950. Lembrando que a gente só aceita mensagens de áudio, até pra poder aparecer no nosso programa de sábado. É legal a gente ter a participação da galera, e que a pessoa tem que se identificar falando seu nome, idade, ocupação e cidade.
É isso aí, então colabore também com o conteúdo que você gosta.
Mas e aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast, 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 podcast.
Erradicar a violência contra as mulheres que acontece no espaço público e privado e que tem se perpetuado de geração em geração, é preciso se debruçar sobre as causas, sobre as raízes culturais dessa violência. A afirmação é de Jacira Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, que foi responsável pelos dossiês da violência contra as mulheres. O que Jacira diz é que, para acabar com essa cultura de violência masculina, é preciso, antes de tudo, reconhecê-la. É preciso investigar sua gênese. A filósofa Marilena Chaui pode nos ajudar a compreender essa essência. Ela explica a violência da seguinte forma, abre aspas: a violência é toda forma de ação, pensamento e sentimento que reduz uma outra pessoa à condição de uma coisa, fecha aspas. Ou seja, a violência contra a mulher está diretamente associada à maneira com que ela é identificada como um objeto. Em tempos onde se fala cada vez mais sobre equidade de gênero, pode parecer exagerado essa ideia de objetificação. Mas faça um exercício reflexivo e pense em como essa noção ainda estrutura as nossas relações. Quantas vezes nos últimos tempos você já ouviu alguma dessas frases? Ah, ela tá gorda demais. Ih, tá muito magra. Aquela ali de vestido curto tá pedindo, viu? Só chegar. Homem não gosta de cabelo curto, por que que você cortou? E por aí vai. Somado-se a isso está o comportamento idealizado para um homem alfa. Aquele que tem que bater mesmo, que não leva desaforo para casa, que não chora. É uma combinação explosiva que ajuda a explicar por que, a cada minuto, 9 mulheres são agredidas no Brasil. Também explica por que os homens morrem mais no trânsito, representam 92% das vítimas de homicídio e se suicidam 4 vezes mais. É uma masculinidade violentamente tóxica. Já passou da hora da gente cortá-la pela raiz.
Estamos aqui
aqui hoje no Eu Não Acredito pra debater um assunto delicado.
É isso mesmo, seu Tatarkan. Acho que são assuntos que são delicados, mas são necessários pra nós crescermos e mudarmos, né?
Sim.
E pra isso, nós trouxemos aqui, senhoras e senhores, novamente aqui no nosso podcast, Pedro de Figueiredo. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente novamente.
Valeu, gente. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. Um prazerzaço aí estar sendo convidado pela segunda vez pra participar do podcast de vocês. Sempre uma honra.
Pedro, fala um pouquinho aí do Memo. Só se apresenta pro pessoal que, de repente, não ouviu o último episódio, né?
Eu sou o Pedro de Figueiredo. Eu sou idealizador do Projeto Memo, que é um negócio social que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo homens como nós aqui refletirmos sobre o nosso comportamento em relação a nós mesmos, na relação, né, pessoal ali consigo, na relação com o outro, no nosso círculo social mais próximo e com a sociedade também de uma maneira geral. Temos três formas de atuação. A primeira delas é com grupos reflexivos, que são gratuitos. A gente faz encontros que antes da pandemia eram presenciais e agora se tornaram encontros virtuais, né? Encontros pela internet, onde a gente debate ali a cada encontro um tema relacionado a masculinidades diferentes. A gente tem a nossa segunda forma de atuação com produção de conteúdo. Temos, inclusive, o nosso podcast também, o podcast do Memo. E temos a nossa terceira forma de atuação com serviços corporativos, né? Que a gente oferece serviços para que as empresas envolvam homens nesse debate de gênero a partir do debate de masculinidade. Basicamente é isso.
Fantástico. Inclusive, fica aqui a recomendação. Todos os links que o Pedro falou estão aqui na descrição do post, assim como o episódio do Eu Não Acredito sobre masculinidade, que ele também participou.
E também temos presença dela, Mano Laura. Laurinha, prazer ter você aqui com a gente novamente.
Raul, Cavalaria, tô muito feliz de estar aqui de novo, contrapondo um pouco, balanceando a mesa. O assunto é delicado, mas fico muito feliz, inclusive, pela maioria masculina aberta e disposta a falar sobre violência.
Cara, eu acho que é exatamente isso, Laurinha. Nós estarmos dispostos a falar sobre um assunto que muitas vezes é muito mais fácil colocar embaixo do tapete, fingir que não tá acontecendo, né? A partir do momento que a gente se coloca na disponibilidade de querer discutir, significa que a gente tá crescendo, quer melhorar e quer melhorar as pessoas à nossa volta.
Vamos direto ao ponto, vamos começar o assunto. Eu acho que vale a gente, na verdade, dar o primeiro passo falando sobre a origem da violência, principalmente relacionado com a masculinidade. Acho que uma coisa que a gente às vezes ouve sendo repercutida ou o pessoal reproduzindo é que isso é um fator biológico, né? O homem ser mais agressivo tem um fator biológico. Quanto que a gente entende que isso realmente é biológico ou é muito mais cultural, hein?
Eu acho que, na verdade, a diferença biológica, né, é isso. Eu não sou um especialista na área nem nada, mas pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei, já li e tudo, a diferença biológica acaba sendo muito pequena, né, entre homens e mulheres. E eu acho que a gente entende, pelo menos no Memo, que o gênero é construído, né? Que é uma construção social. E a gente constitui o homem nesse lugar da violência, né? De mostrar sentimentos através de raiva, né? Sendo a única ali habilidade social que nos é permitido, entre aspas, aí, enquanto homens. Então acho que tem mais uma questão de sociabilização, né? De entendermos homens assim, do que de questões biológicas de fato, né?
E aí, então, pelo menos nesse ponto eu concordo contigo, tá, Pedro? Mas a associação da violência, você acha que ela vem já de dentro de casa? Ou é muito mais, sei lá, da roda de amigos? Se tem um grupo de homens juntos, significa que naturalmente ele já vai ser mais violento? Como você enxerga isso?
Eu acho que, então, a construção, né, do que a gente entende como ser um homem de verdade passa por esses lugares de violência, né? Tem um conceito de que a gente no Memo teve conhecimento por um educador americano chamado Tony Porter, que ele fala da man box, né? Que em bom português é a caixa dos homens. Essa caixa seria um conjunto de características necessárias para um homem de verdade ser considerado um homem de verdade, né? E parte dessas características é essa questão de não demonstrar nenhum tipo de sentimento de emoção, de ser dominante, de ser violento, de ser o mais forte, de ser o corajoso, que eu acho que tá nesse lugar aí, que vem tanto da família, então na sua criação dentro de casa, como você disse, mas também com os amigos, né? Dessas socializações que só se dão entre homens, né? Acho que tudo isso, de uma certa forma ali, cada um representando um papel, reforça que a construção do homem seja para esse lugar da violência mesmo, né? O homem é visto, né, como homem ao demonstrar força, né? Essa é uma das condições ali para você ser visto como um homem de verdade. Então acho que isso tudo fica muito dentro desse lugar, sabe?
Vocês lembram da parte da criação de vocês em alguns momentos com pai, mãe ou outras pessoas que eram responsáveis pela educação de vocês, esse reforço da violência? sei lá, por exemplo, pra não levar desaforo pra casa, esse tipo de coisa?
Sim, na verdade, parte da minha educação, tá? E assim, obviamente eu não quero usar esse programa pra fazer nenhum tipo de julgamento em relação aos meus pais, tá? Eu entendo que também viveram a história deles e que isso
São pessoas de seu tempo também.
Também, né? E na verdade eu entendo que eles se esforçaram pra tentar fazer o melhor possível e tá tudo certo. Mas fazendo hoje uma análise racional de toda a educação que eu recebi e tudo mais, boa parte da minha educação foi relacionada a isso, de eu não poder chegar em casa, por exemplo, chorando, ou se eu chegar, sei lá, por exemplo, com um olho roxo, significa que a outra pessoa tem que ter, no mínimo, estar com um olho roxo também, entendeu? Eu ter essa educação, tipo, ou ao mesmo tempo que vocês falavam, não é bom você iniciar uma briga, mas se te agredirem ou se forem violento com você, você tem que responder na mesma moeda. Então, eu entendo o valor disso, de você não, às vezes, baixar a cabeça ou deixar alguém passar por cima de você, entendo o valor disso, mas a violência, né, o partir por uma agressão física, era uma das respostas que eles enxergavam para o relacionamento com outras pessoas, com outras crianças, adolescente e por aí vai.
Curioso, eu não tenho uma experiência tão marcante em relação a isso. Óbvio que, particularmente, eu me sinto muito privilegiado pela relação e pela educação que eu recebi dos meus pais. Eu consigo me lembrar de um ou outro fator, mas normalmente relacionado a uma dica que um avô deu, sabe? E não necessariamente relacionado ao meu pai ou à minha mãe falando alguma coisa do gênero em não volta com desaforo pra casa. É alguma coisa, mas assim, nada muito marcante. Pra mim, a relação principal com isso tem a ver com os amigos, de me lembrar de grupo de amigo na infância, de eles estarem reproduzindo esse discurso da violência em relação a não levar desaforo pra casa, o que, que seus pais vão pensar se você chegar derrotado de uma briga ou qualquer coisa do gênero, do que necessariamente ter isso ecoando, reverberando dentro de casa, assim.
Eu, do meu lado, eu também não tive, né, essa questão dos pais ali me dizendo pro que tem que fazer e é isso, revide, esse tipo de coisa, até porque eu sou filho de mãe solo, né? Como boa parte dos brasileiros aí, eu tive um pai super ausente, que não pagava pensão. Era aquele cara que eu ia encontrar bimestralmente ali para comer uma pizza, sabe? Essa situação. Então eu não tive um pai me dizendo isso e minha mãe também não falava isso de forma explícita, né? Mas ficava ali nas entrelinhas e, de fato, no meu relacionamento com amigos, eu acho que isso se mostra mais presente, né? Essa questão de, para você fazer parte daquele grupinho, né? Principalmente naquele momento ali de pré-adolescente, adolescente, onde pertencimento é, né, uma questão central ali no seu convívio social, você acabava fazendo certas coisas para ser visto como mais homem, né? E parte disso tá na questão de violência, de brigar, no futebol ser mais agressivo, né? De, tipo, querer fazer parte do futebol, né? Querer gostar de times de futebol. Eu acho que essas socializações, né, da adolescência ficam muito nesse lugar, né, de imposição de força e tudo mais.
Eu acho que isso é muito relevante pelo aspecto de que a gente constrói a nossa masculinidade não só pelo exemplo que a gente tem dentro de casa, mas a gente constrói o que é nossa visão de masculinidade pelas relações com todos os indivíduos de outros gêneros também, sabe? Eu me lembro, sim, de coisas que era reproduzido, por exemplo, por uma professora minha da escola. Você é homem ou é um rato, sabe? E brincadeiras do gênero mesmo, até de estimular coisas, ou de generalização dentro do ambiente da escola, isso eu tô falando pequeno mesmo, criança, 5 anos de idade, de ouvir coisas como, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, brincadeira de mão é coisa de menino, menino brinca de lutinha, menina vai brincar de boneca, esse tipo de coisa ajuda a gente a construir dentro do nosso eu, dentro do seu indivíduo, o que você tem como valores masculinos e femininos.
Isso me lembrou uma certa parte da minha infância ali, que eu tinha uma convivência muito grande com meus primos. E tinha uma prima no meio de um monte de primo menino ali. E eu lembro de ser muito violento com ela, por questões bobas, assim, sei lá, quem é o dono do controle remoto da televisão naquele momento, sabe? Eu simplesmente arrancava da mão e com a aval dos meus primos e com a aval de uma família, geralmente, ali, sabe? Tipo, ninguém me recriminava por estar sendo mais agressivo com ela ou, né? É isso, sendo dominante ali, já naquela relação de criança, né? Aquilo ali, de uma certa forma, era estimulado. Ah, menino é assim mesmo, olha lá o Pedro, sabe? Vinha pra esse lugar, assim, de passar a mão na minha cabeça e eu tava sendo ali agressivo. Então é isso, acho que não tem necessariamente essa coisa, né? Na minha experiência de vida, essa coisa de vai lá e bate nele, esse tipo de coisa eu não lembro. Mas, ao mesmo tempo, quando eu demonstrava isso, né, pra conseguir as coisas que eu queria, de uma certa forma, isso era validado. Entende?
Às vezes até premiado, né? Parabéns, você é um pequeno filhote alfa.
É isso, exato, exato.
E eu acho que até a gente acaba não só tendo essas referências, como é natural que dentro do processo de crescimento eu me lembro de figuras masculinas que eu admirava na infância. Pode ser um tio, pode ser um professor, pode ser, sei lá, outros adultos, pai de um amigo, sabe? Que você vê que são coisas legais e você admira. E essas pessoas também estão reproduzindo comportamentos violentos, agressividade e essa masculinidade que a gente considera não adequada, né?
Eu acho que além dessas referências do seu círculo social próximo, né? Tem as referências da cultura pop, da televisão, dos atletas, né? Eu sou uma típica criança dos anos 90 ali e sempre me relacionei muito com futebol. Meus ídolos eram Romário, Edmundo, essa galera que é a galera da pegação, né? De ser ali o Dom Juan, o pegador, o violento, que brigava muito dentro de campo, que não aceitava desaforo, baixinho, marrento. Então, são outras referências masculinas que acabam ali atravessando, né, a minha vivência, a minha experiência enquanto criança, pré-adolescente, que também me marcam nesse lugar, né?
Não, faz sentido mesmo. Mas, Laurinha, você perguntou pra gente, né, em relação a essa questão, né, de violência na infância e tal, mas como que foi isso pra você? Qual foi a sua visão ou como você enxerga isso hoje?
Eu tive uma mãe e pai sempre muito presentes e eu não lembro de ter essa percepção do que era ou não era violência, sabe? Então, hoje, quando eu tento lembrar da minha infância, algumas situações que talvez hoje eu veja como violência, na época era normal. E eu acho que é hoje que eu tento reviver e recriar e tentar entender se aquilo realmente é normal ou se a gente vê com naturalidade certas atitudes que são violentas. Então, às vezes, é muito fácil hoje eu olhar e ver que, sei lá, eu bater na minha filha é uma violência. Mas eu, às vezes, gritar, levantar a voz ou simplesmente tirar algo da mão dela sem ter pedido, eu às vezes não percebo que aquilo é violência. Então eu me questiono hoje do quanto eu já naturalizei a violência a ponto de não conseguir identificá-la, sabe? Então o que aconteceu nesse processo da minha educação que de alguma forma eu naturalizei processos de violência, não sempre relacionados a gênero, mas essa disputa de poder tá o tempo inteiro acontecendo. Então por que, por exemplo, eu não percebo em alguns momentos essa coisa simples, né? Eu não faria com um adulto, eu não chegaria aí no estúdio e tiraria o microfone da sua mão só porque eu quero falar, sabe? Então, por que eu naturalizo isso quando eu faço isso diante de uma criança? Por que eu poderia fazer, sabe? Então, quando eu me pego nesse tipo de situação, eu me questiono do quanto eu naturalizei a violência dentro de mim pra aceitar e pra nem entender aquilo como violência, sabe? Por que eu não identifico tipos diferentes de violência?
Meu pai cresceu numa cidadezinha do interior do Paraná. Era uma terra sem lei, ele costuma dizer. As inimizades eram resolvidas na frente do principal bar da cidade. Um vale-tudo, um bang-bang com plateia e polícia fazendo vista grossa, ou então participando do circo. Ele gosta de contar sobre o duelo entre o Atílio, um cabra macho da cidade, e o policial Hermínio. Os dois se desentenderam e combinaram de resolver suas desavenças na bala. Já era noite e uma tempestade se aproximava com tudo. No meio da ventania, os dois começaram o tiroteio. Hermínio, o policial, acertou 3 tiros no Atílio. O Atílio, por sua vez, só atirou uma vez, mas foi certeiro. O tiro entrou no meio da testa do policial e derrubou ele para trás. O barulho dos tiros chegaram até o colégio onde o meu pai estava. Um menino que presenciou a cena correu até a escola para contar sobre o tiroteio. A professora não conseguiu segurar a turma, que correu para o lugar do duelo. O Atílio, com 3 tiros no peito, estava sendo levado para outra cidade em busca de atendimento. Ele sobreviveu. O Hermínio, com um buraco no meio da testa e os olhos arregalados, já estava encharcado com o próprio sangue. Meu pai tinha 12 anos. Ele conta que voltar para casa de bicicleta aquela noite foi uma das coisas mais assustadoras que ele passou na vida. Não foi a única vez na infância que ele presenciou cenas tarantinescas na vida real. Ele, meus tios e meu avô contam terem testemunhado acertos de contas com murros, facadas e intestinos saltando para fora. Em casa, o acerto de contas era na base da surra. Meu avô batia bastante nos filhos. Os motivos eram os mais bestas. Uma vez, Meu pai e meu tio Roberto tomaram uma surra de vara porque derrubaram um quadro de casamento dos meus avós. Ficaram com as pernas roxas de tanto apanhar. Era tanta surra que ele prometeu para si mesmo que nunca levantaria a mão para os seus filhos. E assim foi. Nunca apanhamos dele. Em compensação, perdi as contas das vezes que eu vi o meu pai querendo brigar por aí. No trânsito, no futebol, com o vizinho, com o próprio irmão. A briga dele com meu tio Antônio, aliás, eu consigo reviver como se fosse agora. Eu tinha uns 7 anos. Eles estavam sentados na calçada da nossa casa, tomando uma cerveja e falando sobre a quantidade de sacos de cimento que teriam que comprar para reformar a casa da minha avó. Eu não sei o que aconteceu para que uma conversa amena virasse o que virou. Eu só sei que eles começaram a se empurrar e gritar um com o outro. Foi minha mãe e minha tia que separaram a briga. Anos depois, uma outra discussão feia aconteceu entre eles por outro motivo que nem eles lembram qual é. Dessa vez, quase acabou em tragédia. Meu tio chegou a colocar um revólver sobre a mesa para intimidar meu pai. De novo, foi minha tia que separou a briga. Eu não consigo imaginar como seria se ela não estivesse lá. Tarantino diz que a violência é uma das coisas mais divertidas de se assistir. Eu sou fã do Tarantino, mas eu acho que isso só funciona na ficção mesmo. Na vida real, eu nunca gostei de ver os ímpetos violentos do meu pai. Eu também acho que aqueles duelos de verdade que ele, meu avô e os meus tios assistiram na cidadezinha deixaram marcas que eles nunca conseguiram entender. De algum modo, para mostrar o quanto eram homens de verdade, eles reproduziam essas e outras violências que sofreram. É realmente difícil ver diversão nessa masculinidade que tanto os violentou.
Veio aqui uma pergunta, né, baseado no que a gente tá conversando e tudo mais. Quando vocês eram crianças, vocês apanharam do pai de vocês? Isso foi comum ou não? Tudo foi sempre só no diálogo e tá tudo certo? Por que eu tô perguntando isso? Pra entender como a gente, de repente, começou a se relacionar, né, até pela fala da Laura no bloco passado, né, quando criança, né, com essa violência, não só de exemplo, mas de atos físicos, né?
Eu apanhava quando era criança, sim, e era bem democrático. Não era a função do pai. Eu apanhava do pai, apanhava da mãe, eu apanhava de todo mundo. Não tinha divisão de gênero em relação a isso, não. Mas nunca chegou a ser uma coisa traumática. Eu, nos meus valores de hoje, identifico que isso não é adequado e que eu, particularmente, não gostaria de reproduzir isso caso eu me torne um pai. Eu consigo entender a posição dos meus pais com pessoas de seu tempo, sabe? E como eles também foram educados pelos pais deles, até porque eu tive referência, porque bem ou mal convivi com meus avós, tanto paterno quanto maternos. Então, eu apanhei sim, mas isso não me gerou um... Porque não é, eu não apanhei de verdade, sabe? Uhum. Eu considero que mesmo as pancadas, as lambadas mais pesadas que eu levei, por mais que isso seja sim um ato de violência, eu não guardei isso como um ato de violência dentro de mim, entendeu? Sim. Não foi uma violência do tipo de me tirar a guarda dos pais ou algo do gênero, sabe? Foram palmadas. Por mais agressivas que algumas foram, foram palmadas, entendeu?
Entendi. E você, Pedro?
No meu caso, eu também não tive essa experiência de apanhar. O máximo que minha mãe me dava ali, né, eram umas palmadas no bumbum ali quando criança. Vinha uma memória de longe ali de umas palmadas. E um uso de pantufa, sabe? Minha mãe era muito bondosa na hora de me bater, assim. Era uma coisa meio um chinelo mole ali. Não chegava nem a ser, né, um chinelo de borracha. Era uma coisa ali muito tranquila, e eu lembro de fingir sentir dor para que aquilo passasse logo. Então acho que eu não tive nenhum trauma, nenhuma questão com isso, não. Mas, né, em relação à minha convivência ali com amigos, aí vira e mexe, qualquer brincadeira ali podia descambar para uma briguinha, e aí eu era meio o peidão do grupo, sabe? Eu saía, me fingia de morto, eu nunca fui da briga, mas eu via isso acontecer com uma certa frequência quando a coisa descambava, quando ali o líder, né, o menino alfa, tava insatisfeito com alguma coisa, ele apelava pra covardia ali, sendo o mais forte do grupo, né?
É, eu também não lembro muito de apanhar, não. Na verdade, eu tenho uma lembrança de apanhar e eu acho que ela deve ter sido a única, assim, porque, sei lá, pelo menos foi a única que me marcou. Eu lembro que eu tinha uma festa de aniversário e eu queria colocar uma determinada roupa pra ir nesse aniversário e não sei porquê, mas eu nem lembro que roupa que era. Eu só lembro a roupa que eu tive que colocar. A roupa que eu queria, eu esqueci, eu apaguei da memória.
Você não queria tanto assim.
Ou foi muito traumático ter que ir no aniversário com a roupa que a minha mãe escolheu. Mas eu lembro dessa vez, de apanhar de cinta, assim. De resto, eu acho que eu era muito linguaruda, pelo menos minha mãe acho que falava muito isso. Então, em casa era muito mais pimenta quando falava palavrão ou alguma coisa que desagradava. Ou então sabão na boca. Eram essas duas possibilidades, assim.
Caramba.
E aí eu também fazia o que o Pedro fazia. Eu fingia que eu gostava da pimenta, que era pra ser o sabão, porque pimenta era terrível.
Uma vez, meu pai errou o lado da cinta. Ao invés de dar com a parte do couro da cinta, foi a fivela. Foi a primeira vez que eu vi um adulto, assim, arrependido, sabe?
Você viu o arrependimento na hora?
Eu vi, assim, a hora que ele tava, assim, dando uma bronca e aí, de repente, mudou pra pera. Não, não é isso. Me chamou, desculpa, não era pra machucar. E aí, tá tudo bem, vamos ver, vamos conversar. Por mais que as coisas ali tivessem, sabe, acaloradas, eu vi a situação
ali. Se percebeu ali, um limite sendo ultrapassado.
E eles mesmos perceberam, assim, opa, pera, não é assim, vamos conversar. E eu acho que, gradualmente, olhando a minha educação, quando eu era mais pequeno, e até a relação, meus irmãos, eu acho que foram beneficiados por isso. Eu vi meus pais mais violentos nesse aspecto quando eu era menor, e conforme a gente foi amadurecendo, eles foram criando o próprio método deles de educação.
Lógico, eles vão amadurecendo também, né?
Pararam de reproduzir necessariamente. Eles também estavam se desenvolvendo.
Eles viram o que deram de errado com você e só aplicaram o que deu certo com os outros.
Mas isso.
É teste AB.
Filho 2.0. Filho 3.0. Não, mas eu acho que nesse aspecto, assim, eu acho que eles estavam reproduzindo muito o que eles tinham recebido dos pais. E aí chegou num momento deles, na verdade, entenderem que o método deles devia ser diferente. E a gente foi muito mais pra conversa, pro diálogo. Então, teve sim uma experiência que eu vivi, mas como eu falei, eu não guardo mágoas e entendo aquilo que passou como muito mais um processo de crescimento, não só meu, mas deles também. Pelo menos nesse ponto, como eu falei, eu me sinto muito privilegiado porque meus pais estavam se analisando também. Eles não estavam só reproduzindo ali, entendeu? Eu vi o crescimento deles em relação a isso. Mas você fez a pergunta e você não respondeu, Maurinho.
Então, na verdade, apanhei bastante na infância. Tive, acho que, a fase de todos aí. Desde a pantufa, ao chinelo mole, ao chinelo duro, a havaiana de pau, a cinta.
Mas do tipo, segura o moleque que eu vou pegar o cabo de vassoura, não chegou nesse ponto.
Não, mas assim, apanhar, tipo, de cinta, de ficar, assim, vergões na perna, assim, sim. Foi. Tipo, isso em si não criou um trauma pra mim, né, hoje. Eu provavelmente não reproduziria isso com meus filhos, né, eu falo provavelmente porque eu nunca vivi a situação, então não vou julgar, difícil, né, deve ser bem difícil, né, ser pai, mas trabalharei, né, pra tentar não reproduzir isso, mas tem um ponto na minha infância que isso sim me gerou um trauma, que está diretamente ligado à violência, porque meu pai é uma pessoa extremamente violenta, do nível de sair na mão na rua, assim, sei lá, alguém, sei lá, me lembro de uma situação, meu, muito besta, assim, mas sei lá, nós estávamos saindo de um shopping, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a pé, né, o carro tava estacionado na rua, então a gente saiu pela saída de pedestres, e a gente foi passar na calçada, né, foi atravessar a rua pra chegar até o carro, vi um carro na rua, né, vindo na velocidade, eu era criança, não lembro se estava rápido, devagar, mas eu lembro de que o cara acabou freando bruscamente porque nós estávamos passando na rua. Tipo, não chegou a encostar em ninguém e tal, mas o cara acabou, não foi responsável o suficiente pra de reduzir a velocidade porque tinham pessoas atravessando, provavelmente. Mas isso gerou um estresse do meu pai sair na mão com o cara, tipo, de quebrar o vidro do cara e tirar o cara de dentro do carro, sabe, na mão.
Na sua frente.
Na minha frente. Assim, coisas desse tipo, assim, nível de violência, sabe? De violência de, sei lá, arrumar uma briga na praia e quando você vê tem, tipo, 15 adultos saindo na mão, sabe? Parece filme de briga de bar, sabe? Isso. E isso gerou um trauma em mim que eu hoje sou uma pessoa que fujo de uma briga, sabe? Tipo, eu pago pra não entrar na briga, de verdade. Às vezes eu prefiro pagar de fraco do que reviver essa situação que eu vivi muitas vezes na minha infância. Tipo, e isso foi um trauma de ver
sim, meus pais, né, mais meu pai, de ter essa cultura da violência muito ligada a ele. E eu percebo que, na verdade, isso não é só do meu pai, mas sim dos meus tios também, né? Os dois irmãos do meu pai têm a mesma postura. Então, provavelmente, alguma coisa ali aconteceu na infância deles ou na educação deles, né? Que acabou direcionando pra isso. Mas foi algo que, pra mim, sei lá... E eu já fui cobrado por não ter essa mesma reação, sei lá, numa situação dele entrar numa briga e eu não entrar. Como assim que eu deixei, sei lá, meu pai entrar na briga sozinho, sabe? Coisas do tipo. Então, a violência, no meu caso, ela foi cobrada porque isso é uma reação esperada. Eu preciso fazer isso porque, além de tudo, eu tenho que defender minha família. Você entendeu? Por mais que hoje eu olhe isso e considere errado, não acho que é a melhor atitude. Eu acho que, na verdade, essa tem que ser a última atitude a ser tomada por uma decisão, sabe? Numa relação.
Eu não sei como que o Pedro, dentro das conversas com o grupo, enxerga isso, mas eu entendo como essa sua experiência fez com que você se tornasse mais pacífico, mais controlado, ou entender essa violência de uma forma externa e não internalizá-la, mas ao mesmo tempo, como o Pedro tava falando do grupo de amigos, de às vezes ter um amigo que é mais agressivo, eu conheço pessoas e convivi com crianças durante meu crescimento, meu desenvolvimento, que eu entendia que um amigo meu apanhava em casa e ele era violento porque ele apanhava dos pais, aquela história do filho apanha do pai que bate no cachorro, o cachorro bate no gato, o gato bate no rato, sabe? Uhum. Tipo,
existe uma escalada.
Tem uma escala. Então, se o pai ficar puto, bate no filho. O filho ficar puto, bate na irmã ou bate no cachorro, entendeu? E aí ele vai...
E aí a gente mantém o status quo, né?
Exatamente. Então, eu já vi isso acontecer. Pedro, dentro dos grupos e das conversas, como que vocês entendem isso?
Ou debatem
esse assunto, cara?
Acho que vale falar uma coisa aqui que talvez tranquilize o Mauri, que não é uma questão apenas do pai dele, dos tios, né? Mas o homem, ele assume o protagonismo da violência e independente do tipo de gênero, sabe? Homens violentam mulheres, homens violentam outros grupos minorizados, homens violentam outros homens e homens se violentam, né? Quando a gente fala de violência, o homem tem esse protagonismo aí isolado, vamos dizer assim. Seja com mulheres, seja com outros grupos, as taxas de violência criminal, as taxas de violência no trânsito, né? Que é uma manifestação muito ali da violência do homem adulto, né? E também taxas de suicídio, né? As taxas de suicídio no Brasil são 4 vezes maiores entre homens do que entre mulheres, ou seja, homens até se violentam, né? Então a gente discute muito nos grupos reflexivos que a gente promove no Memo, essa questão como a gente só demonstra emoção a partir de violência e de raiva, né? Porque em teoria, demonstrar sentimentos enquanto homens, não é algo bem visto, né? Não é algo bem aceito, porque isso demonstraria uma certa fragilidade, né? E homens não podem ser vistos como fracos. Então tudo que é oposto a isso, ou seja, toda demonstração de força, e isso se dá muito através de violência na sociedade, é recompensada, né? Então é aquele papo de a gente socialmente se comportar violentamente. A gente cumprimenta o outro dando tapa na cabeça. É isso, a gente não tem o carinho, né, o afeto, o cuidado como valores ali socialmente colocados para os homens, né? Pelo contrário, a gente se distancia disso. Então a gente se distanciar disso nos resta de uma certa forma a violência, né? A demonstração. Até na forma de você demonstrar carinho, você é violento, né? Então, sim, acho que essa questão da violência, ela atravessa basicamente todos os temas que a gente debate nos nossos grupos, sabe? Porque essa talvez seja a única forma socialmente aceita do homem demonstrar algum tipo de sentimento ou de emoção, o que pra mim é muito triste e perigoso, né? Não só pra aquela pessoa, mas com quem aquela pessoa se socializa e com quem a enxerga como modelo, né? Enxerga como exemplo, já que a gente tava falando desse lugar da infância, né, e tudo mais, todo homem adulto acaba sendo uma referência para um menino, né? Então, acho que a gente está impregnado com essa violência, infelizmente, em diversas camadas da nossa socialização.
Eu excluí muitos amigos meus porque eles não sabiam dar um abraço, mas sabiam dar um soco no braço. E para mim, isso é inaceitável, sabe?
Porra, ótimo, ótimo ponto. Acho que eu vou usar isso aí para minha vida, inclusive.
Junho, Dia dos Namorados. É difícil passar em branco por essa data. Nossas timelines ficam inundadas de fotos de casais felizes e apaixonados. Mas em 2020, a data trouxe uma novidade no conteúdo das mensagens. No Twitter, na semana do Dia dos Namorados, começou a circular a hashtag Não Era Amor Quando. Mensagens como estas. Não era amor quando ele falava que minha roupa estava curta ou transparente demais para uma moça séria. Não era amor quando ele era agressivo comigo e falava que era por culpa minha. Não era amor quando eu coloquei em dúvida minha sanidade mental por acreditar nas mentiras dele. Não era amor quando eu acordei de madrugada e ele estava mexendo no meu celular. A ideia da hashtag foi alertar sobre características comuns em relacionamentos abusivos. Embebecidos com o ideal de amor romântico, que é escancarado na data, as mensagens nos ajudam a lembrar que esse mar de rosas, na verdade, pode ser um pesadelo para muita gente. É claro que os relacionamentos abusivos também afligem homens, mas são as mulheres as principais vítimas dessa relação. Em entrevista à BBC, a psicóloga e especialista no tema, Poliana Abreu, conta que em mais de 80% dos casos, o abusador é um homem e a vítima é uma mulher. O número confirma outro dado alarmante. Segundo a ONU, uma em cada três mulheres no mundo já sofreu alguma forma de violência de seus parceiros. Isso sem falar nos outros tipos de violência. Ela pode ser verbal, emocional, psicológica, financeira e até tecnológica, quando o agressor tenta controlar sua vítima nas redes sociais, por exemplo. Segundo a Poliana, a dificuldade em perceber esse tipo de relacionamento também está na naturalização da violência dos meninos desde criança. Na reportagem, ela explica, abre aspas, "A gente aprende desde pequena que abuso é amor. O menininho bate em você e algum adulto diz que ele bateu em você porque ele gosta de você. Você escuta isso desde pequena." Fecha aspas. A psicóloga diz que é quase impossível sair de um relacionamento abusivo sem algum tipo de intervenção social. Seja de uma amiga, de uma terapia ou mesmo da polícia. É preciso intervir e ajudar a vítima a reconhecer que ela está num relacionamento abusivo. Sabe aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Apaga ela da sua mente. Escutou uma briga nos vizinhos? Pega o telefone e liga 190. Sua amiga contou sobre um comportamento estranho do namorado? Chama ela para conversar. Oferece ajuda. Outro ponto importante. A vítima precisa de orientação especializada sobre como terminar a relação. Segundo dados da Não Era Amor, um empreendimento social criado para ajudar mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, 70% das mulheres assassinadas em casos de violência doméstica morreram no término da relação. Por isso, a orientação é que, no caso de relacionamentos abusivos, as mulheres terminem a relação à distância e tenham contato zero com o agressor. Se tem filhos na história, o contato precisa ser o menor possível. É isso. Parece exagero, mas ajudar alguém a reconhecer que não era amor pode salvar uma vida.
Vale a gente levantar que essa manutenção da violência está relacionada à manutenção de poder, né? A gente relaciona a superioridade à violência. E aí, essa violência é utilizada para manutenção de determinadas camadas sociais. Eu acho que já comentei, não lembro se comentei dentro de podcast, mas eu tive uma vivência dentro de um relacionamento abusivo. E quando saí desse relacionamento e estudava a respeito de relacionamento abusivo, mesmo vivendo e mesmo assim mantinha a esperança de que algo seria diferente. E quando eu saí desse relacionamento, só depois de um tempo que eu fui ler sobre tipos de violência e eu descobri que na Lei Maria da Penha são elencados 5 tipos de violência, que é violência física, violência psicológica, violência moral, sexual e patrimonial. E apesar de eu ter sofrido todas, eu só fui identificar anos depois do final do meu relacionamento. E eu me questionei muito por isso. Por que que eu não identificava que eu tinha sofrido violência? Por que que eu não ter levado um tapa na cara era o suficiente pra eu falar não, tá tudo bem dentro da relação? Então, o que que aconteceu, o que que eu passei, que eu sofri e eu achei que tava dentro do normal, sabe? Aquela violência que eu passava. Então, eu acho que é um ponto pra gente levantar, porque a gente fala muito sobre isso entre mulheres e é muito natural a gente, sei lá, eu acho que eu não tenho uma amiga que nunca evidenciou que sofreu violência, sabe? Quando tem o contato com o assunto, ela consegue perceber que aquilo era violência. Só que quando eu levo o mesmo assunto pros amigos, eles não identificam ter causado a violência. Então, por que que isso é só uma percepção de quem sofreu, sabe?
Isso é bem, bem difícil mesmo. Eu, particularmente, eu acho que... Eu volto a repetir o discurso de que eu me sinto muito privilegiado na educação que recebi, mas eu via muito a violência, principalmente a partir da adolescência, sabe? Na objetificação das mulheres. A minha relação com as mulheres, na minha visão, óbvio que eu me sinto que cresci muito desde a minha adolescência até aqui em relação a isso, mas na minha adolescência eu já me destacava do grupo. Então, por exemplo, quando eu tava saindo de baladinha numa matinê da vida e aí tinha o grupo de meninas dentro da balada, o pessoal tirava um sarro da minha cara por conta do comportamento que eu tinha. Porque o comportamento padrão dos meninos à minha volta era de puxar cabelo, era de, tipo, chegar forçando beijo, era de fazer, ah, me dá um beijo na bochecha e virar o rosto. Eram comportamentos que eu não aceitava como padrão. Tanto é que, normalmente, eu me destacava e gerava desconforto na minha relação com esses meus amigos, pessoas que eu interagia, acho que não posso dizer que eram amigos, mas dessas relações que eu tive, eu gerava desconfortos em relação a isso, e às vezes já aconteceu de eu pegar um amigo falando isso e chegar e dar uma dura no cara na balada ali, na matinezinha, de chegar e falar, ô, cara, o que você tá fazendo aí não é certo, e não sei o que lá, imagina se fosse com você, papapá, papapá, e o cara dá pra trás e falar, ô, você é mó cuzão, e ir embora pro canto, e beleza, e, tipo, eu continuar lá no rolê. Já aconteceu de eu fazer isso e a menina depois começou a dar bola pra mim porque eu meio que, sei lá, defendi ela, sei lá porque isso aconteceu. E já aconteceu da menina chegar pra mim e falar, ô, você é frouxo, sabe? Da menina também chegar pra mim e falar, não, não é assim. O que seu amigo tá fazendo é o certo. Eu já ouvi isso também, mas eu acho que, por mais que eu tenha vivenciado essas experiências, obviamente, por conta da minha relação familiar, dos homens próximos a mim não terem esses comportamentos de uma maneira tão óbvia, pelo menos, isso não ficou tão marcante. Eu tenho várias mulheres à minha volta, dentro da minha família, que me contaram histórias, que compartilharam coisas que pra mim são, assim, absurdas e chocantes demais de casos de violência, mas eu acho que o meu exemplo é o mais leve de todos aqui.
Na verdade, Laurinha, até entendendo, né, a forma como eu enxergo isso, né, eu acho que a maioria dos homens devem olhar isso e você trazendo esse exemplo, né, e até trazendo a lei da Maria da Penha, né? Eu, por exemplo, não conhecia, né? Pra mim, a violência era basicamente uma violência física, né? Fazia associação diretamente a isso. Não tinha essa visão de que uma violência psicológica, criar uma dependência...
Ou patrimonial,
patrimonial, né? Já é considerado uma violência, né? Mas, de verdade, eu acho que isso acontece porque o homem não tem medo. Eu acho que ele não tem medo de sofrer essa violência. Então, ele não sabe o que é sofrer essa violência de verdade. Ou ter um medo de passar por uma situação dessa. Se ele passar, ele vai ter um trauma pós, mas ele nunca vai ter um trauma antes, né? Um pré, um medo, ou sei lá, um medo de sair na rua e acontecer alguma coisa com ele porque ele é homem. Ou o maior exemplo é sempre, sei lá, por exemplo, uma discussão de quem foi a culpa de um estupro. Isso é a maior justificativa pro homem virar e falar assim, ah, não, putz, tem que ver se ele não foi provocado. Você entendeu? Por quê? Você começa a cutucar a ferida do cara quando você virar pra ele e falar, pô, ah, beleza, então deixa eu enfiar o dedo no seu cu. É a hora que o cara vira, tipo, ah, não, não é bem assim. Aí ele começa a querer parar pra pensar na possibilidade daquilo ser violência ou não, sabe? Quando você só coloca o cu no meio, aí o negócio vira um problema pra ele. Tirando isso, por ele nunca crescer com esse medo, eu acho que pra ele tudo é, tipo, acaba sendo só mimimi, sabe? E aí isso acaba gerando esse tipo de situação, de uma discussão que só fica entre as mulheres, nunca entre os homens.
Então, eu acho que esse processo tem até a ver com o que o Pedro falou, né? O Pedro comentou que o homem não só reproduz muita violência com os outros, mas ele também reproduz com ele, né? Ele é uma das maiores vítimas da sua própria violência, né? E eu acho que aí é muito fácil você olhar pro outro, pra violência violência que o outro está reclamando e falar que é mimimi quando você não reconhece as próprias violências que você sofre no decorrer daquilo, né? Não que eu esteja, assim, acolhendo, né? Porque é difícil pra mim manter essa fala que, de alguma forma, tem um certo acolhimento com determinadas atitudes de violência. Nem é meu papel, assim, acolher, mas eu consigo compreender, sabe? Mas acho que é um papel nosso se colocar nesse lugar e questionar, sabe, o que é violência e o que cabe a gente, né? Nossa, me veio algo que eu nem sei se tem a ver na cabeça, mas me veio o vínculo, né? De quando, nos Estados Unidos, as mulheres estavam lutando pelo direito de voto, né? E na mesma época, estava tendo uma escolha, uma disputa entre se seria feito um sufrágio dado voto aos negros ou dado voto às mulheres, né? E as mulheres entraram numa disputa ali e que foram extremamente racistas naquele momento. As feministas, né? Que estavam lutando pelo direito ao voto. Isso me passou pela cabeça porque parece que às vezes a gente se coloca num lugar por estar no lugar de oprimido e às vezes a gente não tá enxergando o outro que é opressor, mas também é oprimido por outro lado, sabe? Então eu consigo compreender a sua fala, mas ao mesmo tempo eu fico nesse questionamento, sabe? Do porquê que a gente, enquanto mulher, reconhece tanto essa violência, começa a reconhecer essa violência e é muito mais fácil ao homem narrar um fato que ele viveu em que outros estavam causando a violência e ele não, do que ele identificar o momento de violência, sabe? Ele identificar que aquilo estava sendo violento para manter o poder. É uma manutenção mesmo de poder.
Controle.
Controle, exato.
Laura, eu queria primeiro agradecer a generosidade, né, com que você trouxe essa pauta do momento aí, da questão dos tipos de violência, né, e esse acolhimento, como você colocou, né, das violências que o homem causa a ele mesmo. Mas eu acho que, além da questão do medo que o Mauri falou, tem uma questão de não compreender, né, que isso é uma violência, né, porque a gente é legitimado ao ter esse tipo de comportamento, a gente ganha uma legitimação mesmo, assim, tipo, homem é assim mesmo, tem que fazer isso mesmo, mulher é minha, não sei o quê. Então, isso é legitimado, né? Dentre os nossos pares, isso ganha um valor, de uma certa forma. Então é, de fato, uma manutenção de poder que a gente precisa combater, assim. Tem, claro, né, essa questão aí da gente com a gente mesmo, mas eu acho que isso é parte da coisa, né? Eu acho que, de fato, o que a gente tem que discutir é a promoção da equidade de gênero, onde o homem faz esse papel do opressor. Eu acho que parte desse não reconhecimento é que existe uma certa quase romantização, assim, dos homens em relação ao seu comportamento, né? De amar muito e aí acabar cometendo alguma coisa em nome do amor, pois, né? Essa confusão que a gente tem. E uma outra questão que me veio à cabeça é de entender que o agressor, né? Essa questão, eu achei maravilhoso você ter colocado os tipos de violência diferentes, porque a gente, entendendo que é só a violência física, né, que existe, a gente acha que é um monstro, aquele cara que bate na mulher, e eu não sou um monstro que não bato na mulher, então eu não sou violento, né? Então, a gente entendendo esses significados facilita, de uma certa forma, também esse reconhecimento sobre o nosso comportamento, né? Basicamente, o que o Memo faz com seus grupos reflexivos é fazer o cara ficar reconhecido das suas próprias babaquices. É uma grande ganho de noção de quão babaca nós somos e que imaginávamos não ser, né? A gente até brinca que a pessoa entra nos nossos grupos reflexivos ali, se tivesse uma escala do quanto ele se considera machista, ele fala, não, sou 4, 5, porque eu já estou atento, já leio coisas. E depois de um determinado número de encontros, ele acha que ele é 8, que ele é 9 em machismo, sabe? Parece que é uma escala invertida. Porque ele vai se dando conta de tantas bizarrices que ele faz que ele nem entendia como bizarrice, entendeu? Então essa questão do reconhecimento é um eixo central do nosso trabalho no Memo por causa disso tudo que eu tô falando. É isso, são diversas formas de violência, né? Não é só aquele monstro que espanca a mulher e deixa ela toda roxa, que é o babaca, né? Você, homem que nos escuta, provavelmente é muito babaca e nem se dá conta disso. Então, e eu me incluo nessa, tá?
Sim.
Eu me incluo, eu não tô me isolando da história, não. Pelo contrário. Eu acho que boa parte do trabalho é que eu faço com o Memo serve pra mim, né? Uma das minhas motivações principais é eu reconhecer as minhas babaquices e tentar ser um cara mais respeitoso, né, com todos que estão ao meu redor. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu queria só reforçar e te agradecer por ter elencado aí os tipos de violência e ter trazido, inclusive, a sua história particular, porque eu acho que pode servir para muita gente parar para pensar.
Não, e eu esses dias ainda fiquei repensando sobre isso, porque é engraçado, né? A mulher também tem o hábito de pegar a culpa, né? Porque a gente associou isso na nossa criação, né? De que a gente é culpada por quase tudo, né?
Ou você é forte o suficiente para conseguir lidar com isso e você Exato, pode absorver isso.
Exato, eu consigo. É exatamente isso. E eu fiquei me questionando, porque dentro da minha relação, né, no caso, mas eu vejo isso expandido também, eu fiquei do tipo, quanto eu não era culpada pelo refinamento da violência que eu sofria. Isso me bateu muito forte na cabeça, assim. E aí, óbvio, tirei aquela culpa de mim, né, entendi que aquilo não era meu. Até quando eu amplio isso, né, e vejo socialmente, a gente tá numa sociedade que começa a admitir um pouco menos violências físicas, né? Então, violência física começa a já não ser mais aceitável em determinadas situações. Só que a gente esquece de um monte de outros de violência. Então, quando aquela pessoa que causa violência não tá disposta a alterar aquilo, ela começa a refinar a violência dela. Então, beleza, eu não vou mais bater, mas eu vou deixar essa pessoa em dúvida sobre o que ela tá falando, sabe? E aí, quando a gente não saiu do ciclo de violência da nossa sociedade, a gente só tá refinando a violência, sabe?
É, a gente costuma chamar isso de sofisticação da babaquice.
É um ótimo nome.
O que acontece nos grupos de WhatsApp exclusivamente de homens heterossexuais? Após anos estudando sobre masculinidade, a professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, resolveu fazer uma pesquisa em diferentes grupos com esse perfil para responder à pergunta. Para fazer a coleta de informações, durante 6 meses, a pesquisadora contou com a ajuda de 6 homens espiões. Eles eram brancos, negros, de várias idades e pertencentes à classe média e média alta. Na reportagem do jornal O Globo, a pesquisadora conta que dividiu as mensagens em 6 principais categorias. Vale a pena se debruçar sobre elas. Vamos lá. Primeira categoria: objetificação sexual das mulheres como prova de que se é homem. As fotos de mulheres nuas chegavam o tempo todo nos grupos. Nessa categoria, a gordofobia é latente, assim como também acontece com as mulheres mais velhas e com as mulheres negras. Mulheres negras ligadas a classes mais populares que aparecem nas fotos compartilhadas são categorizadas como barangas e foram motivos de riso. Elas também foram extremamente objetificadas nas fotos nuas. Segunda categoria: ser homem é não ser gay. Os homens que não comentam recebem mensagens insinuando que são gays. Valesca comenta esse comportamento na reportagem. Abre aspas. Pesquisei por uma década por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes no Brasil. O xingamento para os homens, na maioria das vezes, é ser viado. Parece homofobia, mas no centro há uma misoginia, porque o gay é entendido como mulherzinha. Fecha aspas. Terceira categoria. Homem é guiado pelo sexo e o poder da mulher é a vagina. As mensagens nessa categoria mostram que o desejo sexual do homem é impossível de renunciar e pode ser vivido de forma descontrolada, impensada e antiética. O exemplo é uma imagem que mostra uma conversa entre uma aluna e um professor que troca o gabarito da prova por favores sexuais. Quarta categoria: relação semântica entre mulher e comida. Nessa categoria, Valesca cita 2 mensagens. A primeira traz uma imagem com uma cerveja gelada, uma mulher com os seios de fora, um pedaço de carne e a frase, abre aspas. Frase do dia. Caros amigos, há momentos na vida em que a gente não sabe por onde começar. Fecha aspas. A segunda mensagem dessa categoria é uma foto que mostra um homem gay famoso abraçando 2 mulheres consideradas dentro do padrão de beleza e a frase, abre aspas. Vegano dentro da churrascaria. Fecha aspas. Quinta categoria. Mulher gosta de dinheiro. Imagens de mulheres e adolescentes nuas e seminuas, acompanhadas da frase "Tio, seu pagamento já saiu?", apareceram no grupo. Valesca também menciona uma foto em que uma mulher usa uma calcinha onde aparece escrito "Aceito todos os cartões". Sexta e última categoria. Riso e cumplicidade face às violências contra as mulheres. A pesquisadora conta que ficou chocada com algumas mensagens dessa categoria. Um exemplo é a imagem que traz o goleiro Bruno, condenado por assassinar Elisa Samúdio, ao lado de sua atual namorada. Na imagem, o casal aparece ao lado de uma fila de cães, segurando bacias de metal e a mensagem: Bruno tá de namorada nova. Para além das categorias, Valesca conta que algo que chamou muito a atenção na pesquisa é a cumplicidade entre os homens do grupo, mesmo entre os espiões. A psicóloga comenta, abre aspas, é engraçado porque, mesmo se dispondo a contribuir, eles tinham uma preocupação muito grande em não identificar os outros homens. Então, houve uma denúncia da violência, mas ao mesmo tempo ainda existia uma proteção do brother. O silêncio é um comportamento de gênero, fecha aspas. Segundo Valesca, os homens aprendem a silenciar na broderagem. É um silêncio cúmplice.
Tem um ponto que o depoimento da Laura trouxe, amarrado com o que o Pedro tava falando também, que pra mim fica muito claro, sabe? Eu faço terapia há muitos anos e, assim como o resultado do pessoal que vai no Memo, que tá participando dos grupos e conversando, percebe que você, quanto mais você se conhece, mais você percebe que você é babaca e você mais percebe os seus defeitos. Mas eu acho que tem um ponto muito marcante que ele fala no primeiro bloco, mas eu acho que vale muito reforçar, que é a questão de, às vezes, a única forma que os homens acabam aprendendo de lidar com as suas emoções, e seja qualquer tipo de emoção, seja o afeto, o amor, ou até mesmo a frustração, a raiva, é através da violência e da agressividade. Eu acho que esse é um ponto principal que a gente precisa racionalizar sobre ele, tentar entender, para que a gente se torne menos violento e a gente consiga gerar uma sociedade onde tá tudo bem falar que você não gostou, que ficou chateado. Acho que um dos pontos principais, e trago aqui o exemplo de uma maneira muito íntima, mas da minha relação de amizade com o Mauri, de sociedade com o Mauri, ela só funciona porque a nossa relação não reproduz isso. Dentro da nossa relação, que inclusive vira piada pros outros, né? Como se a gente fosse um casal, porque a gente tem afeto e demonstra afeto um pelo outro. Mas a nossa relação aqui de sócios, de parceiros, funciona porque se o Mauri falou uma coisa que eu não gostei, eu viro pra ele e falo, poxa cara, eu fiquei super chateado com o que você falou pra mim, eu me senti inferiorizado com isso, eu senti que você se pôs de uma forma ou me agrediu de tal jeito com as palavras, e aí os dois têm condições de conversar e falar, poxa, eu fiz isso porque eu me senti assim, assim, assado, e aí a gente se acerta e no final, pelo menos até hoje,
tá dando certo.
Pelo menos até hoje, a gente consegue chegar no final e falar, não, cara, então...
Vou tomar cuidado com
vamos
isso.
Vamos tomar cuidado com isso. Olha, eu não prometo que eu vou melhorar do dia pra noite, mas eu também vou tentar tomar cuidado com essa reação, agora que eu sei que isso te incomoda e tal. E aí a gente... A nossa relação de 20 anos de amizade, hoje ela é bem menos violenta e agressiva um com o outro do que foi quando a gente começou a se relacionar como amigos lá atrás.
Com certeza.
E eu acho que, particularmente, essa nossa relação de amizade me fez crescer muito como indivíduo, porque eu entendi o poder do diálogo, porque eu vi funcionar dentro dessa relação. Então eu tento reproduzir isso com a minha esposa, a minha relação com a minha parceira, com a minha companheira, é uma relação de diálogo, aonde óbvio que algumas coisas ainda são mais delicadas e mais difíceis de falar dentro de uma relação amorosa e afetiva, mas ainda assim, se eu me frustro com algo, cada vez mais eu entendo que a minha reação tem que ser respirar fundo, racionalizar, entender o que eu senti e falar, eu fiquei chateado com isso. E eu vejo que às vezes é chocante para as pessoas verem uma reação dessa, de ao invés de socar a parede e falar, eu tenho me esforçado cada vez mais, ao invés de ser explosivo, de entender o que eu tô sentindo e falar, não significa que você me agrediu, mas eu me senti agredido, sabe? Eu fui ofendido por conta disso, ou me frustrei porque eu tinha tal expectativa e você não cumpriu. E é muito difícil esse exercício. É muito difícil difícil você racionalizar e entender o que tá acontecendo. Às vezes, a reação muito mais fácil, dentro do que a gente foi educado, é socar a parede e falar, cala todo mundo a boca, quem manda nessa porra dessa casa sou eu. Então, assim, é foda, sabe? E eu digo isso dentro do meu próprio processo de desenvolvimento. Eu tenho enxergado cada vez mais isso, de que a maneira que eu tô encontrando hoje de crescer é de tentar racionalizar dentro das minhas relações os meus sentimentos, porque todo sentimento é válido. Ninguém pode falar pra mim que eu estou errado em sentir alguma coisa. Eu posso sentir o que eu quiser. Se eu sentir um negócio, isso é um fato. Ninguém pode falar, sei lá, tipo, você não tá triste. Pode falar, sei lá, que eu tô errado em reagir de tal forma. Mas ninguém pode falar que eu tô errado em estar me sentindo de tal jeito.
Resumindo o que o Tato disse, na verdade, é até um exemplo que aconteceu essa semana. Um carro parou na frente da garagem e não saía. É mais fácil chamar o guincho do que furar os quatro pneus do outro carro. É
exatamente. Não, mas de trazer os sentimentos e poder entender os seus próprios sentimentos a ponto de que você possa trazer isso dentro de um diálogo, sabe? Essa tá sendo a minha experiência em relação a isso e eu entendo a dificuldade, como é difícil isso. Por isso que quando o Pedro falou essa questão de, às vezes, a única expressão de emoções ser a agressividade, ser a violência, eu me vejo, às vezes, reproduzindo isso, sabe? Não na violência física, mas de ser explosivo com as palavras ou de usar uma palavra pra machucar a pessoa, sabe? Eu vejo isso cada vez mais, graças a Deus, no meu passado. Mas vejo eu tendo que me controlar pra entender meus sentimentos e tentar me abrir mais. Isso é muito difícil.
Porra, excelente. Inclusive, eu queria destacar aí a declaração de amizade que você fez ao Mauri, né? Isso aqui precisa ser destacado, porra. Achei lindo, de verdade. É muito legal ter uma amizade de muitos anos aí, né? E essa parceria de vocês aí de tanto tempo ainda em vigor, né? Ainda super vigente aí. Muito legal. Eu gosto de fazer esses, né, essas ponderações aqui. Porque a gente vê muito raramente manifestações de afeto entre homens, né? De carinho e tudo mais. Então, acho que sempre é válido o destaque. Mas, cara, é muito complicado mesmo, né? O homem nunca foi, socialmente falando, né, incentivado a conversar sobre nada. A não ser sobre futebol, cerveja, política, trabalho e mulher, né? Do jeito mais patético possível, assim. Sim. Então, conversar sobre os nossos sentimentos e emoções, como diz um ex-participante dos nossos grupos, é um ato revolucionário quando feito entre homens. E a gente, no mesmo, tem um pouco dessa visão também, porque é comum nos nossos encontros a gente ouvir ali homens falando, é a primeira vez que eu tô falando isso, nunca comentei disso com ninguém. As pessoas têm muitos receios de falar sobre o que pensam, o que sentem e tudo mais, né? Porque é isso, em teoria, um homem demonstrar ali um sentimento, que ele tá triste, que ele tá apaixonado às vezes, sabe? É uma demonstração de fraqueza, né? E a gente não pode ser visto como fraco porque a gente é menos homem se for fraco. Então isso ainda é uma coisa, por mais que a gente racionalize, e eu falando por mim aqui, porque isso tá transparente na minha cabeça, mas assim, no dia a dia, não é simples de fato, como você bem colocou aí na sua última fala. Então ter uma troca com outros homens sobre isso, entendendo que aquilo ali é uma troca livre de julgamentos nesse sentido, né? De você, se você trazer algum assunto à tona, você vai ser menos homem. Quando a gente consegue isolar essa questão, as conversas que surgem são muitas vezes inéditas e transformadoras mesmo, assim. Às vezes o fato de você estar ali se expondo, né, trazendo uma vulnerabilidade sua, transforma a relação verdadeiramente, assim, né? E a gente entende que essa questão, ela é crucial também para que homens revertam aí um pouco essa postura ética, né, em relação ao mundo, de se manifestar só por violência, né? Só sendo a raiva ali, né? A demonstração básica de sentimentos. Né? Mas não é simples. E como você falou, o poder do diálogo aí, né? Pra gente, com grupos reflexivos, que são encontros entre homens falando sobre si e suas questões, é algo, de fato, um eixo central ali também do nosso trabalho.
Eu queria só retomar a sua metáfora, Mal. É. Porque você falou, é muito mais fácil chamar o guincho, né? Do que ir lá e furar os quatro pneus, né?
Sim.
E quando a gente se chama o guincho, de alguma forma você tá chamando pelos seus direitos que já foram conquistados, então aquele Sim. espaço da sua garagem é seu, sabe? E às vezes é difícil a gente fazer isso valer pra pessoas que ainda não têm direitos conquistados, sabe? E Sim. aí a metáfora não vale, a gente fica como que eu conquisto esse direito não usando o mesmo caminho que meu opressor usou, sabe? Como eu não sou violento pra conquistar isso, se eu não tenho esse direito? Então concordo com a comunicação não violenta e concordo que o caminho não é fácil. Eu vejo assim, por exemplo, dentro de casa que eu queria ser, assim, apta pra virar pra vocês e falarem, eu não sou uma pessoa violenta. E várias vezes, gente, a gente tá nesse momento da gravação, né? Não sei de quando vocês estão ouvindo, mas nesse momento da gravação a gente tá 90 dias em casa, né? Num período de pandemia. E tem várias vezes que se perde, realmente. Eu respiro quando eu consigo olhar pra minha filha e falar assim, eu errei. E a violência que eu tive com você, seja no grito, seja como for, não é justificável. Eu consegui falar pra ela que não tem justificativa. Não interessa o que ela fez, nada justifica a minha reação violenta. A única coisa que direciona aquilo é o fato de eu não saber como agir, daquilo mexer comigo e eu não saber lidar com a situação. Então eu falo isso pra ela e falo pra mim, que é pra ver se meu cérebro encontra caminho, sabe? Uhum, porque eu acho que é esse primeiro passo, você olhar e falar, eu não sabia o que fazer, eu errei. Errei sem saber o que fazer e espero encontrar caminho, sabe? Lendo sobre, conversando sobre. Concordo totalmente com o Pedro desse espaço de conversa de homens entre homens, sabe? Às vezes eu tenho amigos que têm alguma coisa que querem conversar e normalmente buscam a mim ou a outras amigas, sabe? Porque é onde, de alguma forma, tem uma certa receptividade. Mas, de alguma forma, isso só mantém também. Eu já até conversei com eles. Tipo, ah, por que você não conversa com não sei quem, sabe? Indica um outro brother dele, sabe? Porque, de alguma forma, eu estar ali como ouvinte mantém que eu desempenhe esse papel o tempo todo, sabe? E a gente tem que pensar, eu acho que refletir sobre a gente sempre, de alguma forma, volta pra terapia, né?
Mas é muito foda porque a terapia é um trabalho de você com você mesmo. Sim. Eu acho que a gente precisa sim ter atitudes, como por exemplo a do Memo, onde você cria uma atitude externa, né? E infelizmente, nós estamos numa sociedade machista, onde o homem branco tem privilégios. E cara, e de verdade, a gente só vai ter uma grande mudança na nossa sociedade se esse cara que tá na zona de conforto, ele se mexer pra puxar quem não está, ou que está sofrendo violência, ou que é uma minoria. Meu, infelizmente, só vai ser mais rápido se o homem branco der voz pra essas pessoas, sabe? Vai ecoar muito mais. Por mais que, sei lá, as mulheres estejam ali lutando pra conseguir lidar com essa questão de violência dos homens, ou os negros estejam lutando pra lidar com essa questão de racismo, meu, às vezes não ecoa do jeito que deveria ecoar, ou não atinge todo mundo. Se às vezes um homem branco fala, o negócio parece que deslancha, acontece, todo mundo dá ouvido, aí todos os programas de televisão dão audiência pra isso, porque o cara foi o exemplo. Então, porra, vamos tentar então encurtar esse caminho, né?
Pegando o gancho no que você falou agora, é isso, né? A gente costuma dizer que é um privilégio nosso, né? Ter mais voz, né? Ser mais escutado. Então, que a gente use esse privilégio de alguma forma positiva, né? Que cause algum tipo de impacto positivo. Porque é isso, né? O Memo tem 3 anos de vida, completados agora, e a gente já apareceu de Jornal Nacional à Carta Capital, sabe? Enquanto que mulheres estão falando as mesmas coisas basicamente que eu falo e às vezes tem bem menos espaço. Então isso é sempre ali, né, uma noção pra gente de tentar ficar colocando o pé no chão e não achar que é mais importante do que é, porque na verdade isso também é uma demonstração do nosso privilégio, né? Mas na verdade eu queria retomar o ponto que a Laura trouxe, né, dessa questão dela reconhecer ali, né, de não ser opressora com a filha e tal, mas eu acho que nessa relação de gênero eu acho que quem tem a melhor desculpa para ser agressivo são as mulheres, né? A gente costuma dizer que nesse debate, a importância desse debate ser feito entre homens é justamente porque não dá para esperar que a mulher seja condescendente ali e fique assim, Pedro, não sei se você percebeu, mas você foi meio babaca aqui nesse ponto, por favor, pode rever a sua atitude? Eu acho que não dá para a gente exigir, né, que as mulheres que sofrem essas violências diariamente há séculos estejam agora na postura também de ficarmos ensinando sobre o nosso processo, né? Então, cabe a gente falar com outros homens, né? Falar com os nossos pares para ter uma postura ativa, né? E sair desse lugar passivo que muitas vezes os homens ficam durante toda a vida, né? Seja com a mãe, os mais privilegiados ali com a empregada doméstica, depois com, né, com alguém ali. Sempre tem uma mulher para ficar você usando essa mulher como muleta muitas vezes, né? Então, acho que a importância desse debate ser feito também entre homens, né? E claro, respeitando esse nosso lugar de fala, né? Não falando sobre o que a mulher tem que fazer ou deixar de fazer, mas sim sobre o nosso comportamento, a nossa postura, é fundamental para a gente conseguir avançar, bem como o Mauri estava colocando, assim. E aí um outro ponto que a Laura trouxe que me remeteu uma memória aqui, é que muitas vezes o homem recorre só à mulher, né? Como ela estava falando ali, para falar sobre si, para desabafar, e coloca aquela única pessoa, que na maioria das vezes acaba sendo uma mulher, como uma psicóloga forçada, né? É um estágio em psicologia que a mulher acaba fazendo ali, porque o homem só se sente seguro de desabafar com uma mulher. Não que ele não possa desabafar com uma mulher, né? Mas essa conexão de apoio também tem que ser feita e estabelecida entre homens, né? Porque se a babaquice tá com a gente, né? Vamos se ajudar de uma forma mútua aí, porque eu acho que todo mundo sai ganhando, né? E a gente deixa de sobrecarregar as mulheres que já têm tantas de milhares de responsabilidades, inclusive não serem agredidas, né? Seja na rua, seja no trabalho, seja dentro de casa.
A ideia é você ser menos babaca e encontra a melhor forma de ser menos babaca, porque às vezes eu tô tentando ser menos babaca sendo completamente babaca.
É, poxa, as mulheres não me explicam, sabe, essa coisa assim, eu não sei mais o que fazer, elas não me falam mais o que eu tenho que fazer. Pô, como assim, né? As mulheres já falaram um monte aí, seja em produção acadêmica, seja em filme, seja em texto, seja em todos os formatos possíveis. É só você correr um pouquinho atrás aí e trocar ideia com os seus, que eu acho que a coisa avança. Talvez aqui, né, às vezes na minha fala eu acabo sendo incisivo, né, não seja babaca, essas coisas assim, e deixa a pessoa ali talvez meio culpada. E eu acho que a ideia aqui não é trazer culpa pra ninguém, mas sim responsabilização, né, que é uma linha tênue de diferença, mas que é bem importante a gente deixar claro que existe uma diferença aí entre você se sentir culpado e você se sentir responsabilizado, né. A culpa muitas vezes acaba te imobilizando, enquanto que a responsabilização te coloca ativo, né. Você tem uma certa protagonismo sobre si, como a Laura bem estava colocando agora. Então, acho que como um ponto de encerramento aí, vale fazer essa diferenciação entre culpa e responsabilidade, porque uma te impede de prosseguir e a outra te coloca na esteira de avançar.
E eu acho que me passa pela cabeça, assim, quando eu tava dentro dessa relação que eu comentei, eu lia muito sobre e acreditava muito que ia mudar e que, inclusive, o processo de mudança tava a ver comigo e eu poderia guiar e conduzir, porque esse processo é nutrido, né? Então, é o que você falou, vocês homens desempenham esse papel de recorrer às mulheres e a gente acaba se mantendo nesse papel de ser portadora dessa libertação masculina, sabe? E não somos. Tipo, toda a teoria prova que só é possível acabar o abuso e tal com contato zero, que a única pessoa que tem capacidade de mudar é o próprio abusador. Quer dizer, a violência tá na mão de quem a pratica, sabe? Não é quem o outro que chega e fala, olha, você foi violento. Ok, eu acho que a gente tem que enumerar, tem que falar sobre, mas o processo de mudança tá naquele que pratica a violência, sabe? Tá em olhar para aquilo que tá fazendo, se questionar, refletir e aí mudar suas atitudes, sabe?
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribui também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não esqueça de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Tarsila Amorim. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.